Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.
A Assembleia Nacional Constituinte de 1987 foi instalada no Congresso Nacional no dia 1 de fevereiro de 1987, durante o governo de José Sarney, com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, após 21 anos sob regime militar. Os 559 congressistas tomaram posse e Ulisses Guimarães atuou como presidente da Assembleia. Bernardo Cabral foi o relator-geral. Humberto Lucena era o presidente do Senado. Em 5 de outubro de 88, Ulisses Guimarães comandou a cerimônia de promulgação da Carta Magna, que logo foi chamada de Constituição Cidadã, principalmente porque traduzia a vontade de mudança do povo brasileiro.
A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil!
A Constituição de 1988 foi promulgada com 245 artigos. Atualmente, ela tem 250. Foram incorporadas ainda 75 emendas constitucionais. A última delas, promulgada em 15 de outubro de 2013, ficou conhecida como PEC da Música, pois pretende baratear CDs e DVDs de artistas brasileiros por meio de imunidade tributária.
Além das emendas, a atual Constituição possui um ato internacional que equivale a uma emenda constitucional. Este ato trata da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e foi promulgado em 2008. Além disso, o documento possui 6 emendas de revisão, todas promulgadas em 1994.
Como vimos, a Constituição pode receber emendas e reformas, porém ela possui também as cláusulas pétreas, ou seja, conteúdos que não podem ser abolidos.
São cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Coelho, não há como evitar o grande número de emendas à Constituição.
A Ordem entende que as emendas em uma Constituição tão analítica ou tão extensa, que cuida de tantos temas como a do Brasil, é algo até inevitável. Contudo, as cláusulas pétreas, ou seja, o núcleo duro da Constituição Federal, este é inalterável e assim deve permanecer.
Apesar de todas as discussões em torno da Constituição, um ponto é consenso. Carta Magna é a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição.
Mesmo com todos os avanços conquistados em 88, o documento não deixa de receber críticas de juristas, constitucionalistas e até mesmo de constituintes.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, tem posições firmes em relação à atual Constituição. Ele acha que o texto deu muita atenção a detalhes e, por isso, precisou ser reformado prematuramente.
Eu entendo que a Constituição deveria ter sido uma carta voltada para definir direitos e garantias individuais, a organização dos poderes, a organização do Estado, definindo com bastante precisão a competência da União, dos Estados e dos municípios e as regras de alternância de poder. Entretanto, esse não foi o caminho adotado pelos constituintes. Eles entraram em detalhes muito grandes, principalmente na ordem econômica, e a consequência dessa decisão por eles tomadas é que a Constituição teve que sofreu várias reformas, tão logo houve necessidade de você implementar determinada política econômica.
Outro senador, Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que fez parte da Assembleia Nacional Constituinte, também acha nossa Constituição muito extensa.
Ele queria um texto com apenas 33 artigos, baseado na Constituição da Dinamarca, que tratasse somente dos princípios básicos da nacionalidade brasileira.
Olha, eu tinha uma esperança maior para o texto constitucional, né? Eu, em muitos dos itens que foram votados, que se tornaram-se artigos da Constituição, não, no meu modo de entender, poderiam ter sido evitados do texto. Eu achei a Constituição extremamente longa, extensa.
Outra crítica que frequentemente é ouvida sobre a Constituição de 88 diz respeito a um suposto caráter parlamentarista.
A imprensa da época chegou a noticiar que o deputado Ulisses Guimarães trabalhou junto a um grupo aliado, chamado Centrão, para que a tese parlamentarista fosse vitoriosa e ele acabasse eleito primeiro-ministro do país.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, também constituinte, lembra que o grupo que liderou o debate da Constituição Cidadã era formado por defensores do parlamentarismo.
Na verdade, os grandes líderes da Constituinte, como Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros, todos defendiam o parlamentarismo. E o próprio relator, que era o deputado Bernardo Cabral, ele terminou por encaminhar nesse sentido. Tanto é que a medida provisória, que hoje é tão usada em demasia, ela só existe nos regimes parlamentaristas, ela não existe em regimes presidencialistas.
Mozarildo confirma que muito da atual Constituição foi construído com base no modelo parlamentarista.
A maioria optou pelo presidencialismo, mas muitas coisas já aprovadas diziam respeito ao parlamentarismo. Se adaptou, mas não se tirou, por exemplo, a medida provisória, que se fosse usada como está na lei, seria muito bom, só em caso de urgência e relevância. Mas não é isso. Infelizmente, essa medida provisória permaneceu na Constituição, que é visão do parlamentarismo, terminou predominando como uma espécie de hipertrofia do poder executivo, que legisla mais do que o legislativo. Na prática, ele legisla mais.
O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, responsável pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte quando era presidente da República em 1986, tem opinião contrária ao Instituto da Medida Provisória, muito embora reconheça a necessidade dela para a governabilidade. Sarney acredita que as MPs se transformaram em uma verdadeira panaceia.
Eu disse que a medida provisória era que sem elas é impossível governar e com elas é impossível que a gente possa aprofundar a democracia. Por quê? Porque hoje, com a velocidade com que tem os fatos econômicos, elas precisam de respostas imediatas. Alguns assuntos, como vamos dizer, nessa parte econômica, em alguns momentos, em calamidades públicas, em segurança nacional, em terrorismo. Então, essas coisas precisam e que imediatamente o Poder Executivo tem instrumento para isso. Mas se transformou a medida provisória numa panaceia no Brasil, interferindo no direito individual, interferindo no direito de cada um, na liberdade, no patrimônio, muda do dia para a noite, dá insegurança jurídica. Então isso cria para o país um sistema no qual a gente fique duvidoso de que o Congresso foi feito para legislar.
Outra crítica feita à Constituição de 88 é a possibilidade de apresentação de emendas que ela deixou. A carta já foi alterada 75 vezes, sem contar as 6 emendas de revisão. O relator-geral da Constituição, o ex-senador Bernardo Cabral, comentou o assunto.
Uma Constituição, ao ser escrita, ela o é por causa de um poder chamado poder constituinte originário. Só quem dá esse poder é o povo através de uma eleição exatamente para uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando esses constituintes, com poder originário, escrevem a Constituição, eles colocam, eles embutem no texto uma coisa chamada poder constituinte derivado. Qual é esse poder? É a emenda constitucional. Por que que existe essa emenda constitucional? Para que se corrijam os excessos, se possam apurar um texto melhor. e aí vem a emenda constitucional.
Na avaliação dele, mudanças constitucionais não podem ser banalizadas.
O que é preciso deixar registrado é que você não escreve uma Constituição todos os dias. É preciso você sair de um regime que tenha havido a quebra ou a ruptura político-institucional para se ter a convocação de uma constituinte. Agora, se você a cada instante apresenta uma emenda, é preciso sentir, saber, ter certeza de que essa emenda tem uma finalidade precípua, elogiável, e não colocar uma emenda a reboque de interesses que são meramente circunstanciais. Aí é preciso fazer essa diferença.
Mesmo com todas as críticas que são feitas à Constituição Federal, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, que foi constituinte, acredita que ela cumpriu seu papel até aqui e que as críticas acontecem porque o Brasil é hoje um país diferente.
A constituinte, ela cumpriu um papel fundamental no sentido de consagrar avanços econômicos, sociais. O Brasil hoje é outro, é um Brasil diferente daquele Brasil de 25 anos atrás.
A Constituição Federal Brasileira completou 25 anos de existência. Apesar de representar um marco na política nacional, a data serve também para lembrar que a lei fundamental do país possui uma série de lacunas. Mais de 100 dispositivos ainda não foram regulamentados e, por consequência, ainda não têm plena validade.
Até hoje, à espera de regras para serem executados, muitos desses dispositivos são fruto da falta de acordo para aprovar determinadas normas. Desse modo, o constituinte votava seu enunciado, deixando para a legislação ordinária sua regulamentação.
São questões relacionadas aos mais diversos temas de direitos trabalhistas à segurança nacional, que dependem de iniciativa do Congresso Nacional para ganharem eficácia.
As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que não produzem por si só a plenitude de seus efeitos e necessitam de uma lei complementar que defina a forma como serão aplicadas.
Para tentar resolver o problema, os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves, instalaram no dia 20 de abril deste ano uma comissão mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar artigos da Constituição.
Para a presidência da comissão mista foi escolhido o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. A relatoria foi entregue ao senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
A preocupação com mandamentos constitucionais não regulamentados foi manifestada em várias oportunidades pelo presidente do Senado. Renan Calheiros, do PMDB alagoano, listou dispositivos que ele quer ver regulamentados para garantir mais avanços sociais.
A demarcação de terras indígenas, o reconhecimento da propriedade de áreas remanescentes de quilombos, o direito de voto para maiores de 16 anos, salário mínimo nacionalmente unificado, jornada de trabalho de 40 horas semanais, dispositivos que garante a preservação ambiental, equiparação da união estável ao casamento, licença paternidade, aposentadoria para trabalhadores rurais, universalização da previdência social, fortalecimento do Ministério Público.
No seu discurso de posse como presidente da Casa, em fevereiro deste ano, Renan disse que o parlamento precisa avançar nas reformas microeconômicas. Ele lembrou ainda que o legislativo tem um novo papel num país que assumiu protagonismo internacional.
No próximo bloco, você vai conhecer os principais temas que ainda dependem de regulamentação na nossa Constituição.
E também, se as lacunas na Carta Magna têm algo a ver com as manifestações ocorridas este ano no país.
E uma nova Assembleia Nacional Constituinte seria bom para o país?
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.